E agora no programa damos espaço para falarmos de como liderar a sua vida. Aproveite que o ano ainda está no começo e assuma a liderança da sua vida. Mas como será que deve ser feito para assumirmos esse papel? Bom, para sabermos, conversamos agora com ela, uma americana, psicóloga e consultora organizacional que já está na linha. Bom dia, Meire, tudo bem com você?
Bom dia, Gustavo, tudo bem?
Tudo bem, aliás, hoje é um assunto muito interessante, não é mesmo? Liderar a nossa vida. As pessoas sabem, com certeza, liderar as suas vidas ou ainda não, Meire?
Olha, você sabe que muitas pessoas confundem, né? O fato de terem um chefe que diz tudo que ela precisa fazer e tal, ela acha que acaba colocando, isso é de uma forma até que bastante inconsciente, né? As rédeas da vida dela na mão de outras pessoas. Uhum. E aí, qual que é o grande problema disso? Quando é que você sabe que você está colocando as rédeas da tua vida na mão de outra pessoa? É quando você tem uma sensação de que você não tem controle nenhum sobre a sua vida, que você é o azarado, que assim, a vida não te dá oportunidades. Quer dizer, quando você está esperando alguma coisa acontecer e que você sente que você mesma não consegue criar uma situação diferente. Então, quando a gente tem essa sensação de impotência, de frustração na vida, aí é o sinal em que nós estamos colocando as rédeas das nossas vidas nas mãos erradas. Que não está em nós, mas está no outro. Então, eu fico querendo que meu chefe me elogie, que ele me reconheça, que ele faça coisas por mim. Eu fico esperando que o meu marido faça coisas por mim, que meu namorado faça coisas por mim, e que os meus familiares me ajudem, porque eles podem me ajudar, e eu estou numa situação ruim. Quer dizer, quando a gente se coloca, então, na posição da vítima, nós estamos com esse é o sinal de que a gente está com a rédea da vida na mão errada. Né? Então, assim, por que isso acontece com facilidade? Porque a gente confunde justamente essa questão da chefia. É como se o chefe, o líder da empresa, tivesse que me dizer tudo aquilo que eu tenho que fazer. E as pessoas, a gente sabe, né, que o grande problema das organizações hoje é esse, é a falta de iniciativa. As pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem, porque só faz se você mandar, né? Uhum. Ela não tem essa disposição de ir lá e fazer sozinha, né? E essa disposição que você tem no trabalho, normalmente você leva para a tua vida pessoal, né? Então, se você não exercita isso no trabalho, provavelmente na tua vida pessoal você também não esteja exercitando, né? E aí, o grande problema da gente continuar nessa onda da vítima é justamente que a gente só vai encontrar frustração, porque imagina, você fica o tempo todo esperando que alguém faça aquilo que você gostaria que fizessem por você.
Olha só.
E você sabe que hoje em dia as pessoas estão muito ocupadas, ninguém tem muito tempo para pensar nem em si mesmo, quanto mais nos outros, né? Então aí pronto, esqueceu de você, já fica todo chateado. Né? Então, assim, o problema da vítima é que ela sempre vai ser infeliz, ela sempre vai estar com essa sensação de frustração, de falta de poder sobre a vida. Né? Então, o grande problema também da vítima é que a vítima tende a ser pessimista. Né? Então, ela começa a sempre olhar os problemas. E a gente vai alimentando, né, o que a gente pensa, o que a gente fala e onde a gente dá foco. Então, se eu só olho os problemas, se eu penso problemas e obstáculos o dia inteiro, é isso que eu estou alimentando durante todo o meu dia. Então, eu tenho aquela máxima que diz assim, né, que o pessimista ele vê dificuldade em cada oportunidade. Tem, em cada oportunidade de mudança, ele fala, ah, mas vai dar trabalho, ah, isso aqui não vai dar certo. Né?
Enquanto sempre diz isso, né, Miriam? Sempre diz isso, né?
Ele sempre arruma... Olha, impressionante como tem gente que enxerga problema onde não existe. Eu fico falando, nossa, como que a pessoa conseguiu pensar nisso, né?
Exato.
Né? E o otimista, ele está com uma visão tão diferente, né, que nos problemas ele enxerga uma oportunidade. É por isso que nesses períodos em que o mercado está muito ruim, em que a economia vai muito mal, aí sim são os grandes momentos em que você tem um produto novo lançado no mercado, é uma oportunidade. Então, em cada crise, você pode ver que vai surgir alguém que se aproveita daquela situação, né, para poder crescer, para poder criar um produto novo, para lançar algo novo que depois vai virar um sucesso de mercado. Então, esse é o tal do otimista. O otimista, normalmente, ele tem que ser o líder da sua própria vida. Né? Ele toma as rédeas à mão e fala assim, não, eu vou lá e eu faço. Né? Então, assim, é uma questão de escolha, né? Se você vai ser o liderado ou se você vai ser o líder da sua própria vida. Isso significa ter as rédeas da sua vida nas suas mãos, saber fazer as escolhas de uma forma bastante consciente e você conseguir realmente conquistar o que você deseja e não ficar esperando que alguém olhe para você e, por sorte, alguém adivinhe aquilo que você deseja para a vida, né? Então, existem algumas dicas, né, que a gente pode pegar das organizações e levar para a vida pessoal. Por exemplo, os líderes das empresas, eles vão sempre se respaldar para quando eles vão montar a estratégia lá da empresa. Você pode ver em alguns sites, né, de alguma empresa, você vai ver lá visão, missão e valores da empresa, né? O que significa isso? Por exemplo, a visão é aquela tua visão de futuro, é aonde você quer chegar na tua vida. Toda empresa, você pode fazer um exercício bem legal, né? Vai no site aí ou olha da sua própria empresa, qual é a visão da tua empresa. Então, essa visão, normalmente, da empresa, ela vai delimitar o geograficamente, né? Você vai ser em nível nacional, internacional e tal, né? E aonde ela vai chegar. Então, trazendo esse raciocínio para a vida pessoal, a gente vai criar a nossa imagem de futuro daqui a 5, 10, 15 anos, né? Então, você já imagina onde você quer chegar e em quanto tempo, né? Então, essa imagem de futuro, né, aonde você do seu sonho, do que você gostaria, ela tem que ser real e honesta, né? Honesta no sentido de que tem gente que fala assim: ah, eu quero ser bem ricão e eu só quero viver de festa, eu não quero trabalhar, não quero fazer nada. Gente, a gente sabe que isso é fora de realidade, então não está sendo honesto consigo mesmo, né? Então, por exemplo, eu preciso saber se o que eu estou propondo para mim é realmente factível, se realmente eu vou conseguir encontrar aquilo ali, aquela situação. Eu até posso querer isso, desde que eu também coloque no meu plano que eu vou trabalhar muito para que eu possa chegar numa situação como essa. Né? Então, assim, o honesto também significa que esta visão que eu tenho da minha própria vida seja algo que eu deseje e que não outro deseje, porque eu honesto comigo mesmo. Né? Então, às vezes, a pessoa quer fazer, por exemplo, um curso de medicina porque o pai é médico, então ela acha que tem que agradar o pai, mas a vontade dela é de ser músico, por exemplo. Né? Então, o honesto também significa isso, é fazer uma escolha da tua vida e não um sonho, levar um sonho que não é teu nas suas costas. Então, isso também encaixa nessa questão da honestidade. Tem que ser realista também. O que é ser o realista? É saber se eu vou conseguir chegar até onde eu quero num determinado prazo de tempo. Porque a gente sabe que a gente tem um prazo de vida, né? Todo mundo sabe que um dia vai morrer e a gente sabe mais ou menos uma média aí, o nosso limite, né, de vida, então, de vida útil, inclusive, né, de vida produtiva. Uhum. Quer dizer, será que o tempo que eu ainda tenho, porque tem gente, Gustavo, que só vai despertar para isso, muito velho. E aí, não tem tanto tempo para fazer. Exato. As coisas. Fala, puxa, se eu tivesse, aí a pessoa fala, se eu tivesse pensado nisso há 20 anos atrás, né, seria diferente. Então, assim, a realidade tem a ver com essa questão do prazo. Quer dizer, será que eu vou conseguir, nesse prazo que eu ainda tenho de vida, de desenvolver as habilidades necessárias, de arrumar o dia necessário para fazer isso? Quer dizer, então tem que considerar isso também quando a gente trabalha a visão. O segundo passo é a nossa missão de vida. Quer dizer, como é que eu vou... Tudo bem que eu já tenho a visão, quer dizer, aonde eu quero chegar. A missão é o como, de que forma eu vou chegar lá. No caso das empresas, a missão, por exemplo, se é uma empresa que fabrica bolsas, né? A visão seria, por exemplo, ser a maior empresa fabricante de bolsas e tal. Aí a missão dessa empresa seria o como ela vai fazer isso, como ela vai fabricar essa bolsa. Ah, com bolsas de couro sintético para preservar a natureza, os animais e tal, então ela vai descrever isso. Então, trazendo esse raciocínio para a nossa vida pessoal, a nossa missão de vida seria realmente a forma, como eu vou desenvolver meu trabalho. Então, isso não tem a ver com o emprego que eu estou hoje, tem a ver com a forma como eu executo o meu trabalho. Então, por exemplo, no seu caso, né, Gustavo, você traz informação para as pessoas, você leva, né, você dissemina essa informação, mas como é que você faz isso? Então, assim, é com muito amor, com muito estudo, sabe, com uma dedicação, com muito respeito. Então, essa é a missão de vida. É, então, assim, a forma como você vai executar o teu trabalho, de forma que as pessoas vão usufruir daquilo que você faz. Né? Então, quando a pessoa recebe aquele teu trabalho, né, isso é extremamente importante no caso da motivação, porque, veja, a pessoa, ela pode não ter um trabalho assim tão público como o teu, com que tem um reconhecimento maior. Ela pode, por exemplo, ficar o dia inteiro carimbando papel. Você entendeu? Que é um lugar onde as pessoas não enxergam, que ela pode não ter um retorno rápido, um reconhecimento, uma valorização. Mas se ela tem como missão de vida de que ela vai fazer aquilo da melhor forma possível, né, de forma que as pessoas que vão usufruir do resultado do trabalho dela vão receber também aquele amor, aquele carinho, aquela dedicação que ela está executando todos os dias do seu trabalho, pronto. Então ela já está cumprindo com a sua missão de vida. Entendeu? É. Então, é importante a gente dizer como é que nós vamos fazer esse trabalho, porque isso é um compromisso. Né? E aí, o final seria os valores. Né? Os valores, eles vão respaldar as nossas escolhas. Quer dizer, eu estou lá numa empresa, tenho lá minha visão, né? Quer dizer, através desse trabalho e do dinheiro que eu ganho, eu vou chegar na minha visão. Né? Como é que eu faço isso? Através da minha missão, que tem lá a forma como eu vou executar isso. Mas os valores, eles vão ajustar um pouquinho mais essa questão das escolhas. Por exemplo, o que, que são os valores? Né? Através de uma forma honesta, quer dizer, eu posso fazer com amor e honestidade. Né, respeitando o espaço dos outros, tendo a humildade para reconhecer que eu não sei tudo. Né, então, aí a gente vai escolher alguns valores que têm muito a ver com a gente. Né, então, a gente vai delimitar o que vai respaldar as minhas escolhas, o que vai estar por detrás disso. Né. Então, quando a gente tem esses três itens, né, a nossa visão de vida, aonde eu quero chegar, a nossa missão, ou seja, como eu faço isso, e os valores que vão respaldar, né, toda essa caminhada, aí eu tenho um sentido muito grande para a minha própria vida. Né? Então, assim, independente das pessoas que estão à volta, independente da empresa que eu esteja trabalhando, do tipo de trabalho, porque tem gente que muda realmente, ela migra de atividade, ela faz uma atividade muito operacional, depois ela muda para uma coisa que não tem nada a ver, né? Uma outra área. Então isso não tem a ver com o que você faz, mas como você faz. E se a gente lembrar todos os dias antes de dormir e assim que a gente acorda, né, qual é a nossa visão e a nossa missão de vida, a gente com certeza vai conseguir viver de uma forma muito mais feliz, né, porque a gente vai se lembrar todos os dias para que a gente existe. Né, e qual está sendo a minha missão nesse mundo. Quer dizer, para que eu existo fazendo, às vezes, uma coisa que eu acho que não é tão importante.
Exato.
Né? Entendeu? Então, a gente consegue valorizar aquilo que a gente tem de melhor e que a gente entrega para as pessoas. Né?
E, aliás, são três ferramentas importantíssimas que a Meire passou aqui para a gente seguir isso, né, não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida cotidiana, na nossa vida pessoal. E as pessoas que seguirem esses três itens, com certeza, terão aí uma vida muito melhor, não é mesmo,
Miri? Com certeza, muito mais feliz, muito mais prazerosa.
Isso que é importante, aproveitar o melhor da vida, não é mesmo, como você disse, né? Não depois, aí quando chegar aí uma certa época e falar, por que que eu não fiz isso, por que que eu não fiz aquilo, né? Aí já não tem como, né?
A gente tem que lembrar que a vida é curta.
Exato.
Né? E passa rápido, como a gente está vendo, né,
rapidinho,
Gustavo?
O ano
passa que voa.
A gente comentou, né, 2013 está tão rapidinho, já estamos aí em fevereiro já, né?
Então, e passa muito rápido, então acho que nós temos que viver bem, eu acho que
exato,
a gente tem que valorizar o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo.
Com certeza.
Né?
Ô, Meire, mais uma vez gostaria de agradecê-la aqui pela sua participação no nosso programa. As pessoas adoram e a cada dia temas interessantes, né, que fazem toda uma diferença na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. E é um prazer tê-la aqui todas as semanas, tá bom, Meire?
Ah, muito obrigada, Gustavo. Eu que agradeço.
Muito obrigado. Tchau, tchau, Meire.
Obrigada, tchau.
Tchau.